aquela frase bonita na parede é muito legal. Nossa, somos ágeis e tal. Mas de verdade, o quanto você tá disposto a destruir a sua ideia maravilhosa que você acabou de ter?
Toda mudança, né, causa um pouco assim de... Mas o foco de qualquer empresa é o resultado. A agilidade, ela vai muito de encontro a isso.
Quando a gente direciona muito o que as pessoas precisam fazer, a gente emburrece o sistema.
Então, a autonomia, ela também vem muito desse engajamento. Então, é inegociável trazer esse momento para que você fale do time, para que o time fale e traga esses reconhecimentos para todo mundo.
Fazer a leitura das pessoas faz parte do ser agilista. E ninguém te conta isso. E eu acho que a gente tem duas certezas da vida, né? A morte e a mudança.
Olá, você está escutando Mulheres de Produto, podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Silvana e junto com a Jéssica, hoje falaremos sobre cerimônias de agilidade. Nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, mas se você preferir um e-mail, mande para podcast@mulheresdeproduto.com.
E no episódio de hoje, iremos falar sobre um tema bem amplo, a agilidade e discutir as aplicações práticas que vemos na realidade das diversas empresas. Para este desafio, contamos com a participação da Grapuzinhol, squad leader na CIT, ela é entusiasta de agilidade, incentivadora nata, valoriza a autenticidade das pessoas e ama um shopping, cachorros e viajar. Ótimas coisas para se amar, não é mesmo? A outra mulher maravilhosa no episódio de hoje é a Caroline Freitas, com mais de 7 anos de experiência em tecnologia. Hoje é Senior Product Manager na Arian. Sejam muito bem-vindas, meninas. É uma alegria tê-las no episódio de hoje. Contem um pouco para a nossa audiência a trajetória de vocês e como chegaram na área de produto e o contato de vocês com a agilidade. Gra.
Olá, pessoal, tudo bom? Bom, agradecer o convite, primeiramente, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu cheguei aqui depois de alguma experiência aí no mercado de TI, né? Com suporte, processos, auditoria, sucesso do cliente, um dia chegaram para mim e falaram assim, Gra, dá uma olhada nos processos lá da área de desenvolvimento. Eu falei, meu Deus, vou ter que aprender tudo esses post-it que a galera coloca na parede. Aí eu decidi entender o que era esse universo de entrega de produtos. E aí entrei, adorei, assim, sou uma entusiasta mesmo, ágil, gosto muito, me encontrei. E estou há alguns anos aí atuando na área de agilidade, hoje como agilista mesmo. Estou bem feliz, tanto como agilista, quanto como a agilidade me proporciona algumas oportunidades como essa. Então, novamente, muito obrigada, gente.
Bom, pessoal, primeiramente, obrigada aí pelo convite. Eu sou a Carol, né? Eu trabalhei nessa área de produtos aí há aproximadamente 3 anos. Mas minha trajetória, né, a maior parte dela até hoje, foi muito focada em consultorias, né? E como eu entrei, né, nessa área de produtos? Eu trabalhava numa consultoria que a gente mexia com as ferramentas da Atlassian, Jira, Confluence, que muita gente já deve conhecer. E tinha muito contato com pessoas, né, de agilidade, pessoas de produto. Comecei a entender um pouco mais, né, em alguns processos de discovery ali junto com alguns times. Comecei a entender um pouco mais e falei, poxa, isso faz sentido para a minha vida. Eu gosto muito desse tipo de processo de pegar algo assim do começo até o fim e sustentar, fazer toda a sustentação, né, em volta disso. Então, foi um processo muito bacana. E aí eu fui começar a buscar cursos na área e foi assim que caminhou, né? Comecei minha experiência aí como Associate Product Manager e hoje sou efetivamente PM.
Muito obrigada pelas apresentações, meninas. Sejam muito bem-vindas, né, ao nosso podcast, assim como a já comentou. E aqui já começando a falar do nosso tema, a gente vai começar pelo básico, pelo início. E aí eu gostaria, Gra, nos ajude aqui a contextualizar para a nossa audiência o início da agilidade nas empresas e qual foi o cenário que você encontrou no início da carreira?
Bom, acho que a agilidade ela veio em resposta à forma como a gente construía produto, né? A gente tinha aquela coisa muito enraizada e cadenciada, linear, né? Sem possibilidade de mudança. E eu acho que a gente tem duas certezas da vida, né? A morte e a mudança. Então, assim, acho que muitas empresas tiveram que aprender a mudar pela dor. E acho que a agilidade veio em resposta a fazer pelas, as empresas a mudarem pelo amor, né? Então, eu acho que poderia definir, assim, a chegada da agilidade no mundo, vamos dizer assim. Na vida da Graziella, foi um pouco menos caótica. Como eu disse, né, eu tinha uma missão de eu não sabia o que era agilidade, porém a empresa já estava num contexto ágil bem legal, assim. Então, era uma empresa do interior de São Paulo. Eu sempre falo que o interior, ele dá uma limitada na gente. Voltando à empresa, né, ela já tinha uma maturidade bem legal, assim. Então, o que foi para mim um desafio, porque quem não tinha maturidade na agilidade era eu, né? Então, eu cheguei nesse contexto, assim, né? Tendo que aprender vivendo ali, né? Então, eu acho que o principal ponto é, assim, o quanto estamos dispostos a mudarmos. Aquela frase bonita na parede é muito legal. Nossa, somos ágeis e tal. Mas, de verdade, o quanto você está disposto a destruir a sua ideia maravilhosa que você acabou de ter? Então, eu acho que a agilidade vem muito nisso, assim, sabe? Nessa desconstrução, nessa mudança, não pela dor, mas mais pelo amor mesmo, sabe? Ou você muda ou você morre, né? Basicamente é isso, assim. Eu sei que é meio chocante, mas eu acho que é a verdade, assim, sabe? Acho que a gente tá falando de empresas, mas se a gente olhar um pouco até pro ser humano, né? A gente precisa mudar, né? Porque quem não melhora já tá piorando, né? Então a gente precisa fazer as coisas para já melhorar. Então, não sei se consegui responder, mas acho que eu definiria assim, tá, Sil?
Não, respondeu super bem. Eu acho que a agilidade realmente ela tem muito a ver com atitude, né? Não só empresas, mas é o comportamento de pessoas, né? Porque o que faz as empresas são as pessoas que estão nesse contexto. Então, eu acho que você respondeu super bem. Concordo muito com o que você comentou aqui com a gente.
Boa. Emendando um pouquinho nesse tópico do conceito, né, trazendo isso agora para uma aplicação do dia a dia, a agilidade ela envolve várias cerimônias, né, seja com o time, seja com outros stakeholders dentro da companhia. Carol, aí eu queria ouvir de você um pouco, ao longo desses anos, o que você viu de utilização no dia a dia das cerimônias e como isso impactava ali nas suas entregas?
Boa, eu já passei por dois tipos de modelo, né, que a gente tem hoje, de Scrum e Kanban, e também o terceiro que é Scrumban, né, que também existe muito aí em várias empresas. Bom, no Scrum, né, a gente tinha ali todas as cerimônias conforme ali, né, todo o framework, desde a daily, refinamento, planejamento, as retros, reviews. Então, a gente passava, né, por todas essas cerimônias. Isso num contexto quando até o time está um pouco mais maduro, né? Também, assim, depende muito do momento da empresa. Porque, por exemplo, né, estou falando aqui de uma experiência dentro de uma startup, né, que escalou, assim, eu entrei bem no momento que já estava bem escalada, os processos já estavam começando a ser um pouco mais falados, e aí foi trabalhando, né, no modelo aí de sprints, né, quinzenal. Então, a gente começou a utilizar aí bastante essa parte do Scrum. Hoje, por exemplo, eu já trabalho no modelo mais Scrumban, né, hoje na empresa onde eu tô, também startup, só que tá nesse momento de ramp up mesmo. Então, as coisas são rápidas, as mudanças, como até a Gra mesmo pontuou, né, a gente tem que estar sempre muito adaptado, né, a tudo isso, assim, a gente conseguir aceitar isso e conseguir fazer fluir o processo dessa forma. Porque, realmente, assim, trabalhar com o Scrumban é um pouco de tudo. E, às vezes, a gente não pode ficar tão apegado, né, à teoria, assim. É uma coisa que eu costumo falar bastante, assim, para as pessoas, assim, do meio, né, de produto. A teoria é ótima ali, os frameworks são maravilhosos para a gente começar a trabalhar. Mas, realmente, tem toda essa questão de você conseguir adaptar para a sua realidade.
Eu acredito que às vezes, quando a gente fala que a gente tá fazendo alguma coisa, as pessoas já ficam, nossa, a gente vai fazer planning, né? Então, assim, às vezes é aquele negócio, vamos fazer isso, mas não vou falar que nós estamos fazendo esse negócio, vamos sentar e vamos ver o que a gente tem para fazer? Às vezes a gente fica um pouco preso assim, aos nomes das cerimônias e tal, mas tem gente que não curte muito. Nossa, mas a gente vai para a sauna para fazer planning, nossa, mas retro. Mas assim, é legal a gente ter esse jogo de cintura de às vezes não dar nome àquilo, sabe? Parece que aquilo traz um peso e no final a gente sempre senta para planejar alguma coisa, para ver se a gente entregou o que estava planejado e ver como que a gente pode melhorar.
E vocês acham que isso melhorou ou mudou? Porque eu percebo, aí a minha experiência também nessa área de agilidade, enfim, que no começo eu tinha mais resistência, assim, eu percebia mais resistência das pessoas, mas eu percebi que hoje é mais natural abordar e dizer os nomes que estão lá na guia, né, do Scrum, enfim. E vocês percebem que isso tem mudado? Eu sou super a favor também da gente focar no que é o objetivo daquela cerimônia, né, daquela reunião. A gente não precisa necessariamente falar planning, acho que dá para trazer um pouco mais de naturalidade e focar naquilo que a gente quer daquela reunião. Mas vocês percebem isso? Que as pessoas têm aceitado mais ou ainda é um tabu essas nomenclaturas, né, dos ritos, enfim, cerimônias?
Sim, no meu caso, toda essa parte das nomenclaturas, assim, como a gente usa, às vezes a gente também pode usar, né, de uma maneira assim, um pouco diferente, até trazendo, como você bem colocou, o contexto daquilo ali, né, porque às vezes a pessoa fala, nossa, planner, tá lá marcado 2-3 horas de reunião, todo mundo já fica, nossa, meu Deus, vai matar a minha semana ali. Então, acho que o contexto também de agilidade, ele vem muito disso, da gente conseguir ser objetivo naquilo que a gente vai trazer para os times, né? Então, eu, no meu caso, né, pela experiência, eu não costumo colocar muito tempo, assim. Então, assim, vamos colocar nos tópicos, o que que realmente precisa refinar, o que que realmente precisamos planejar ali dentro, né? A retrospectiva tem alguma pauta específica para o time também já chegar interessado, porque muitas vezes só está lá por estar na agenda. E aí fica meio aquela coisa repetitiva. Então, é importante trazer também esse objetivo, né, para todo o time. Importante.
Eu acredito que hoje a gente consegue ser bem transparente, pelo menos assim, vou falar pelo meu contexto, tá? As empresas estão bem, assim, já ambientadas com os termos e já compram a ideia, né? Então, eu realmente não tenho resistência quanto a isso, mas eu imagino que algumas pessoas, ou em alguns novos contextos, possam ter, né? Mas, assim, eu acredito que essa resistência é bem menor hoje do que já foi antes, assim. E hoje, assim, acho que até pelo remoto, que a gente costuma fazer, eu junto com os times aqui, né? Sou parte do time, né? A gente costuma fazer o nosso dia, assim, sabe? Um momento nosso que a gente tá ali para além daquele objetivo, sabe? Então, assim, é um dia que a gente vai ficar o dia todo junto mesmo. Parece muito, mas assim, quanto a gente está querendo entregar, só, tipo, utilizar a capacidade ao máximo, assim, sabe? O quanto é legal a gente ouvir o que as pessoas têm para dizerem, sabe? Quanto a gente passa 9 horas por dia com a pessoa e não sabe, às vezes, o nome do filho da pessoa, do pai da pessoa, do marido, enfim. Então, esse momento, assim, acho que eu vejo a cerimônia como para além do objetivo dela, sabe? Para um momento do time mesmo, para a gente, assim, a gente tem realmente o nosso momento lá. Então, acho que, glórias, a gente tem bem menos resistência quanto a isso, e as pessoas, claro que vai ter gente que vai criticar, né, gente, assim como tudo. Mas a resistência, acho que, no geral, é bem menor.
Concordo com o que vocês trouxeram, meninas. Acho que foram ótimos pontos. Porque vai ter muito, compartilhando um pouquinho da minha experiência também, diferentes empresas, diferentes segmentos, têm diferentes perfis e diferentes departamentos dentro da própria empresa também têm universos diferentes, né? Então, a agilidade, o que eu entendo que ela traz de core, assim, como valor, é justamente essa questão da adaptabilidade, né? Um mote que todo mundo que entrou na área de agilidade ouve muito falar é os tais dos times autogerenciáveis, né? mas isso vai mudar muito do que significa para cada organização, quais vão ser os desafios, como que isso vai funcionar na prática. E aí, até já enganchando também uma pergunta que eu queria entender como que foi a experiência de vocês nesse sentido. Quais foram os desafios que vocês viram com diferentes times? Até porque geralmente na área de tecnologia o pessoal já está mais habituado com isso, mas muitas vezes o nosso cliente demandante é alguém novo sobre essa área e a gente precisa validar produto, trazer esse cliente para dentro de um contexto de agilidade que é novidade para ele, né? E aí, o que vocês já viram de experiências nesse sentido, coisas que vocês fizeram que funcionaram, ou que eu acho muito bacana também compartilhar, coisas que não funcionaram que geraram aprendizados?
Bom, eu vou ir falando aqui um pouquinho aqui do meu contexto, gente, como PM mesmo, né? Eu tô numa situação, né? Eu vim de uma situação assim que eu não tenho, né, uma pessoa realmente de agilidade, né? Ali seguindo todas as cerimônias e fazendo todas essas cerimônias, né? Conduzindo tudo isso com o time. Então, eu sou a pessoa PM responsável por isso. Em alguns aspectos, quando vem, né, uma pessoa de fora e você precisa vender um pouco mais esse mundo ágil para ela, uma coisa que eu costumo fazer bastante é trazer os ganhos daquilo. Acredito que isso é para muita coisa, né? Quando você está fazendo ali o seu trabalho. Trazer os ganhos, beleza. A gente vai colocar agilidade, a gente vai ter cerimônias para isso, a gente vai ter reuniões, né, caras, né, com recursos caros ali dentro que a gente vai parar para falar sobre alguma coisa. Mas beleza, qual que é o ganho disso, né, no dia a dia, assim, para o meu time? Se a gente fizer dessa forma, se a gente refinar melhor, se a gente ter uma melhor comunicação com o time, como é que vão ter os ganhos, né? Um aprendizado sobre isso é não tentar forçar, talvez, muito a barra, né, dentro disso. Porque as pessoas, né, a gente fala, né, sobre estar adaptando mudanças, sobre tudo isso, mas a gente tem pessoas que são mais, como eu posso dizer, mais resistentes, né, a essas mudanças. Então, às vezes, forçar demais pode te trazer também uma imagem meio negativa. Então, a gente tem que saber gerir um pouco as pessoas, né, fazer um pouco essa gestão, relacionamentos e tentar vender essas ideias da melhor maneira possível, né, na medida do possível também.
Eu acredito que a agilidade, ela é bem difícil de tangibilizar, né? É difícil, né? Acho que é a clássica, né? Como é que tangibiliza o trabalho do agilista e tal? Aí, quando você tira, eu tenho certeza que a Carol, se ela tivesse, ele ia ser uma pessoa mais feliz, se ela tivesse alguém para trabalhar junto com ela. Mas eu acho que hoje a gente tem alguns recursos de números que a gente consegue mostrar principalmente a eficiência disso. Algumas coisas a gente nunca vai conseguir tangibilizar. Por exemplo, o momento que eu falei em que a gente fica o dia todo junto. Como que a gente mede o resultado disso? É intangível. Como que você sabe? É muito difícil. A gente pode até, sei lá, rodar uma pesquisa de clima, tal, um health check. Mas, assim, é uma coisa que é muito difícil falar assim, nossa, foi porque a gente fez aquela cerimônia, passou aquele dia junto. A gente acredita que a gente está indo no caminho certo, né? Eu acho que a transparência é muito importante para isso. Acho que forçar a barra, eu acho que a Carol foi bem precisa, assim, quando ela falou. Não adianta, né? Sempre fala que a gente precisa ir tentando colocar o dedo na tomada até a hora que a gente toma choque. Toma choque, volta, para, tenta outra tomada ali, né? Vai limitando as coisas, né? Que às vezes a gente fica muito emocionada querendo mudar tudo de uma vez e não dá certo. Porque é um peso muito grande. E assim, ninguém quer mudar. Mudar dói, entendeu? Gera muito desconforto. Você vai tirar as pessoas ali. Por que a gente vai mexer no que tá dando certo, sabe? Porque assim, às vezes as pessoas ficam míopes mesmo em relação ao resultado, né? E é difícil, acho que a gente tem um grande desafio quando a gente introduz algum tema nesse sentido, sabe? É bem difícil mesmo. Você precisa de um voto de confiança também. Você precisa de alguém que esteja ali do seu lado, que compre aquela causa com você, porque no começo pode inclusive ter perdas até você conseguir voltar ali, chegar num resultado, talvez é aquilo, né? Qual que é a definição de sucesso? Acho que se você tiver isso bem pautado, você consegue talvez olhar e ver assim, quão longe eu tô daquilo, né? Mas é difícil.
Eu acho uma coisa bacana que vocês falaram sobre o resultado alcançado através de algumas práticas, né? Realmente, tem essa dificuldade, né, Gra, do intangível. Muitas vezes as pessoas não entendem. Algumas pessoas acham que é muito... até algumas cerimônias, alguns momentos, algumas pessoas têm um pouco de preconceito, né? Mas precisa disso tudo, enfim. Mas acho que quando a gente começa a perceber a importância de falar para eles os resultados que a gente pode alcançar, eu percebo que isso melhora, pelo menos. Eu acho que então, atrelar, né, o objetivo, sem forçar a barra, eu acho que isso eu super concordo com vocês também, porque cada estrutura organizacional estará no contexto, um pouco do que a Jé comentou também, né? Então, não dá para usar a mesma forma para todo mundo. Obviamente que tem uma característica que eu acho que vai prevalecer na maioria, né, das empresas, enfim. Mas em alguns momentos que você precisa adaptar. Às vezes eu percebo, eu atuo em duas squads onde eu trabalho, e é nítida a diferença entre os times. Então eu não consigo lidar da mesma forma com os dois times. Eu tenho que me adaptar, porque cada um está no seu momento. Realmente faz toda a diferença quando a gente tem a inteligência emocional de entender o contexto em que estamos, a gente, ou a pessoa da agilidade, ou a empresa como um todo, e direcionar, né? Qual é o resultado que eu quero alcançar disso, por que é importante a gente dedicar aqui uns minutos do dia para falar sobre as metas que a gente tem para hoje, enfim, e já emenda aqui numa próxima pergunta, que na verdade está nesse contexto ainda dos times autogerenciáveis. Vocês acham que essa possibilidade, ela aumenta quando, de fato, os times recebem autonomia para que eles sejam autogerenciáveis? Porque eu percebo que, às vezes, a gente quer um time ágil, mas a gente prescreve o que eles têm que fazer. A gente não divide o problema. A gente já divide a solução, no sentido de faça isso. E a gente perde um pouco da oportunidade de até entender qual que seria uma alternativa mais viável para aquele problema em questão. Como que vocês enxergam isso? Pode começar com você, Gra. E aí depois eu queria te ouvir também, Carol.
Bom, eu acho que se a pessoa tem um time para falar o que fazer, ela tem, na verdade, um monte de robô, né? Quando a gente direciona muito o que as pessoas precisam fazer, a gente emburrece o sistema. E não é isso que a gente quer. Há uma coisa comum na sociedade de que ela vê uma coisa muito desorganizada ou qualquer coisa aconteceu, tem muita gente, aí deixa eu colocar um gestor ali que eu resolvo isso. E nem sempre é uma verdade. Eu sou uma pessoa que, assim, fomento muito a autonomia entre as pessoas. A coragem mesmo para tomar uma decisão. Essa teoria do choque na tomada, até falei, usei ela hoje e sempre falo assim, cara, vamos tentar. Vamos assinar o cheque junto e se der erro, a gente vai junto também, entendeu? Porque, assim, a gente precisa dar um voto de confiança e até fazer com que as pessoas talvez errem. E tudo bem, entendeu? Assim, mas assim, de verdade, não só tipo assim, ai não, tudo bem, a gente tem uma cultura do erro, tranquilo. Não, de verdade a gente tá respaldado mesmo, assim. Se a gente tá, então tá bom. E eu acho que assim, pra você chegar nesse nível, não é de um dia pro outro, tá? Confiança é uma coisa que você constrói. Você precisa talvez correr alguns riscos ali no começo pra poder dar certo as coisas, né? E talvez abrir mão do seu ego, até, daquela coisa de tipo assim, cara, o meu nome vai estar lá junto com um deles, não, eu não tô à frente, eu tô junto com eles, sabe? Então eu super acredito muito na autonomia, mas eu acredito que ela vem com responsabilidades. Vai ter aquela pessoa que vai chegar e falar assim, ah, isso eu quero codar e beleza, ai, não quero nada, não quero tomar decisão nenhuma. E vai ter aquela pessoa que fala assim, não, mas por que a gente tá fazendo isso? É o eterno insatisfeito, né? A pessoa interna insatisfeita. Mas, assim, eu acredito muito na autonomia, assim. Eu acho que a gente precisa dela. Senão a gente realmente vai emburrecer todo mundo daqui pra frente, sabe? Se a gente não der essa confiança pras pessoas. As pessoas perdem a coragem. Então, assim, a gente precisa encorajar as pessoas a fazerem. Ou chamar pra fazer junto, sabe? Eu gosto muito disso. Assim, vamos junto, vamos comigo aqui. Ah, tá com dificuldade de falar em público, o que a gente pode fazer pra gente, sabe, desafiar isso? Você quer isso? Você também não quer? Beleza, entendeu? Acho que a comunicação também nessa hora é bem importante.
E, bem, também já pegando aí um pouco dessas suas falas, também vem muito, assim, pra mim, da parte do engajamento, né? Eu acredito muito nisso também. Toda essa parte da confiança, ela é muito importante também, e o engajamento. Porque quando você tá num contexto, né, assim, de time, beleza, a gente vai dar confiança exatamente, né, pro time, vamos supor, assim, num cenário de todo mundo muito novo ali dentro. É, uma das coisas que eu gosto de utilizar bastante é trazer sempre o objetivo, né, estratégico da empresa mesmo, né, então trazer assim, porque tem muita gente que entra, né, os devs estão ali, tá, mas por que que eu tô acordando, por que que esse meu produto, o que a gente tá desenvolvendo aqui dentro, onde a gente quer chegar exatamente? Então, a autonomia, ela também vem muito desse engajamento, né, com todo o time, todo mundo estar com os acordos feitos, né, ali dentro. É, tem até uma coisa que eu gosto bastante de trazer, né, para os times, assim, que é normal. No começo, assim, a gente tá em 5 momentos, assim, né? É o do pouco acordo, depois a gente tem um pouquinho de conflito, a gente começa esses acordos junto com todo o time, a gente começa a ter uma visão mais clara e depois a gente tem esse reconhecimento, né? O time muito mais engajado. São 5 momentos aí bem importantes, né, que é a fase de maturidade de todos os times. Então, essa autonomia, ela vem com o tempo, com toda a confiança, como a Gré falou, e o nosso papel, né, também está aí para trazer, né, essa visão também, assim, pro time. Essa é uma das técnicas que eu gosto de usar bastante para trazer isso.
Se a gente for falar de autonomia, acho que teria um episódio inteiro, né, porque tem muitas nuances. Eu acho que tem muita importância, mas tem muita responsabilidade. Eu acho que tem pontos favoráveis e desfavoráveis, principalmente quando a gente percebe ou a gente relembra que a gente está num ambiente que as pessoas normalmente são mais introspectivas, né? Então, realmente, ainda é um perfil que tem ainda uma grande oportunidade de mudança, mas a grande maioria, a equipe de engenharia, tem pessoas que são mais introspectivas. E como estimulá-los a usar essa autonomia? E, assim, e respeitando, né, os indivíduos, porque vai ter, sim, aqueles que não querem essa habilidade desenvolvida, né? E a gente tem que respeitar e trazer. Eu gosto de dizer que um time muito bom não é aquele que tem todas as pessoas fazendo tudo igual, né? Eu acho que em alguns momentos a gente precisa daquele perfil um pouco mais centrado, um pouco mais introspectivo, e em outros momentos a gente precisa daquele mais comunicador, mais provocativo. E eu acho que a autonomia, ela permeia tudo isso. E eu acho que eu não poderia deixar de dizer o quanto que a autonomia, ela também, além do que foi falado, né, dela ser conquistada, ela precisa também partir ou surgir dentro de um ambiente seguro, né? Então, se eu não tenho confiança de propor uma alternativa que seja diferente do que fazem há muito tempo, a tendência é que essa pessoa ela passe a falar menos, ela passe a seguir o protocolo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente também espera certas atitudes ou comportamentos do time, a gente também precisa entender se o contexto está favorável para que isso aconteça, né? Porque senão isso nunca vai acontecer, vai ser só frustração. E fica aquela coisa sem propósito, né? Que fica uma insistência de um lado e do outro lado não vai ter a mudança, porque o ambiente não permite isso. E fica aquela auto-enganação, né? Então, só queria complementar essa questão de autonomia, de time autogerenciável, porque, de fato, a gente tem muito... teria muito conteúdo para falar, mas tem outras perguntas super interessantes aqui. E a gente segue aqui com mais algumas. Gé, agora é com você aí.
Então, eu vou trazer, aproveitando que a discussão está entrando aí mais acalorada e um tópico que está rendendo, colocar um dedinho de pimenta a mais nesse caldo. Justamente para essas contribuições da equipe, né, tem papéis importantes que contribuem, influenciam, justamente tem essa liderança nessas iniciativas, né, e o modelo ágil facilita justamente para ajudar as equipes a entender como cada um contribui, a fluir essa dinâmica em uma forma diferente do que tradicionalmente será feito, onde já vinha definido anteriormente cada quadradinho, o que você ia fazer em cada etapa, mas traz alguns desafios nesse sentido. E eu já trabalhei tanto em empresas que tinham um modelo com todas as caixinhas preenchidas, então tinha o agilista, tinha o PM, tinha o GPM, tinha o time de engenharia, tinha os clientes, né? Assim como atualmente, por exemplo, eu trabalho no modelo SAFe, né, de ágil em escala, onde não existe o papel do agilista, né? E aí eu concordo com a Gra em que no cenário onde existe um agilista, tem um PM mais feliz. Mas Aí, meninas, eu queria ouvir de vocês. Às vezes também a gente, como PM, tem um pouco a vontade de abraçar o mundo, querer ser super-herói, vestir uma capa e salvar todas as pessoas. Como que vocês veem que as diferentes cerimônias e os diferentes papéis podem contribuir e todo mundo pode ajudar, né, a desenvolver essa agilidade para que não seja algo que aquela pessoa que está mais próxima do contexto de agilidade, algumas empresas o agilista carrega isso mais nas costas quando tem esse papel, quando tem o PM acaba concentrando muito no PM, mas que isso se dissemine um pouco na empresa. E aí a gente já entra em níveis falando mesmo de estratégia da empresa, das lideranças, não só nas squads, mas como na organização como um todo.
Bom, quando a gente está, né, nesse contexto, pô, muito bem colocado, quando tem um papel de agilista, o PM é muito mais feliz. Sim, eu sinto muita falta disso algumas vezes. Que realmente, a gente coloca uma capa e vai e segue e fala, beleza, vou dar conta, além de roadmap, além de backlog, fazer toda essa gestão, né, do time, ele também tem ainda também toda essa parte do engajamento, né, de trazer essas cerimônias, né, para o time, assim, de uma forma bem fluida. E é um desafio muito grande, porque você precisa ir colocando um pouquinho de agilidade em cada pessoa que está ali, né? Então, sessões, assim, né, de transparência com o time, isso fica muito claro entre todos os times, entre todas as áreas que estão ali dentro, é um desafio muito grande. Mas eu acredito que é uma sementinha aos poucos. Você vai plantando, você vai trazendo uma comunicação clara, você vai falando com stakeholders diferentes e tudo isso vai disseminando, assim, né, assim, aos poucos. E todo esse contexto de trazer, né, toda essa transparência, toda essa agilidade para o time é um desafio, porque você não tem, né, esse papel da agilista ali dentro, então como eu vou engajar meu time? Como eu vou trazer isso para ele, né? E às vezes também tem essas pessoas mais introspectivas, tem pessoas que não estão tão alinhadas, né, com esse contexto. Então, mas eu acredito que é uma sementinha. Você vai colocando um pouquinho de sementinha, vai trazendo resultado, vai reconhecendo, né, também o seu time. Isso é muito importante, trazer reconhecimentos para todo mundo e aos poucos as coisas vão fluindo ali dentro.
Eu acho que o agilista, ele nasceu para ser dispensável, né, em algum momento, assim, é triste, mas é verdade, né, mas eu penso que, assim, ou quando não existe a figura do agilista, ou se ela já passou por lá, alguém vai fazer esse papel, mesmo que não com maestria, ou com toda a teoria, ou da melhor forma. Eu creio que hoje a gente está, assim, num nível de experiência até, de vivência, de mundo, assim, das coisas correrem muito rápidos, né, as informações, as trocas, então, que alguém vai dar uma organizada nisso, sabe, de alguma forma, assim, eu acho que é mais provável que seja PO, PM ali mesmo, né, eu acho que tem gente que sempre vai esperar de outra pessoa fazer isso, assim como acho que tem gente de engenharia que também faz esse duplo papel aí. É igual eu falo, né? Às vezes rola aquele silêncio constrangedor. E aí você tem aquela desespero de falar, nossa, deixa eu mutar para perguntar alguma coisa. E eu trabalho em mim para falar assim, não muta, alguém vai falar. Alguém vai falar. E sempre alguém fala. Porque todo mundo tem o mesmo sentimento do silêncio constrangedor. Então eu acho que assim, pode ser que seja caótico e ninguém faça? Lógico, pode. Mas isso começa a incomodar, sabe? Daí alguém começa a fazer. Tinha um colega meu que a galera ia pra retro, ou tipo, não ligava a câmera, não falava e tal. Daí ele pegou e parou de marcar retro. Parou de marcar. Não falou nada e só parou de marcar. Ele é bem 880, né? E aí passou, tipo assim, um tempo, e a galera falou assim, pô, cara, a gente não vai fazer mais retro, ué? Mas vocês não tava servindo muito para o objetivo, então a gente não faz. E aí a galera começa a se incomodar, acho que é igual o silêncio constrangedor, sabe? Começa a virar um incômodo, assim, e alguém fala, ai, peraí, deixa eu fazer então, sabe? Mas assim, se tiver alguém para fazer, melhor, né, gente?
O elefante branco, né? Pouco disso. Mas eu queria ouvir um pouco mais sobre a retrospectiva. Você comentou esse exemplo aí de um colega seu, parou de fazer, ele foi radical. E sentiram falta, né? Mas no dia a dia, pessoal, meninas, né, na verdade, vocês acham que a retrospectiva tem o seu valor? ela acontece, o propósito dela tem sido alcançado aí nas empresas que vocês atuam. Aí acho que é importante vocês compartilharem como funciona, os resultados, porque é ali que surgem, né, os insights de melhorias, na verdade, né? Qual que é a percepção de vocês em relação a isso?
É, com certeza a gente faz. Eu acho que se você tá pulando, você tá muito errado, assim. Tipo, você não tá fazendo agilidade, assim. Acho que repense. É, lógico que tem muita polêmica em vista de ser lúdico, de forçar as pessoas a fazerem algo que elas não querem. Eu nem pretendo entrar nesse ponto aqui. Eu acho que isso é uma coisa muito discutível. É, eu sim costumo fazer sempre, assim, a gente fomenta sempre, é um momento muito esperado, a gente conseguiu transformar esse num momento esperado pelas pessoas. E aí a gente até começa já, né, o slogan lá, quem não melhora já tá piorando. Então tá, 19 horas, se eu soubesse exatamente tudo o que aconteceu hoje, o que eu faria diferente? Gente, eu tô fazendo uma retrospectiva, entendeu? Então, por isso que eu falo que às vezes o peso da palavra é muito grande. E aí eu acho que assim, o nosso papel como agilista, aí, como eu disse lá no começo, né, a gente pautar os resultados. Então, quando eu digo isso, eu acho que a gente tem que já começar uma retro já trazendo como é que está a eficiência do time, como que estão tá nossas entregas, como que está a eficácia do produto que a gente está fazendo. Porque produto bom é produto que vende, né, gente? É isso que é um produto bom, assim. Às vezes você é muito eficiente, mas é pouco eficaz. Então, que adianta você produzir um monte de sabonete se a galera quer shampoo? Então, assim, eu gosto de começar a retro sempre trazendo esses números para que as pessoas se adonem daquilo, para que elas tenham ciência. Eu ainda acho que isso fica muito no agilista, ou quando a gente está falando de eficácia ou no PO, PM, as pessoas sempre costumam receber aquilo. Elas gostam de receber aquilo e eu ainda estou entendendo como mudar, ainda não encontrei essa resposta. Mas, assim, para mim, a retro é aquilo que eu disse. O que você faria hoje se você estivesse acordando agora, às 7 da manhã? Diferente, sabendo tudo o que aconteceu. Com certeza você faria alguma coisa diferente. Alguma coisa. Então pronto. Então você fez uma retrospectiva de como você pode melhorar, entendeu? Então aí tem diversos formatos, né? Assim, eu gosto de... É um momento que eu gosto mesmo, assim, de criar. Eu vejo que as pessoas... Eu já recebi feedback que as pessoas esperam por aquele momento. Ah, como é que vai ser a de hoje, né? O que será que a gente vai ter que fazer? Então, hoje, por exemplo, vou até dividir com a audiência aqui, se me permite. Eu fiz lá um baralho, um monte de cartinha fechada. Daí eu falei pra galera, ó, tira uma carta. Que tiver embaixo, você faz. Claro, né, gente? Ninguém, não é constrangimento pra ninguém, mas é tipo assim, exatamente isso. Deu um feedback a alguém, o que não foi legal. Se a sprint anterior começasse hoje, o que você faria diferente. E assim, foi bem legal, porque assim, causa aquela coisa da surpresa, que você não sabe o que vem ali embaixo, inclusive eu, porque eu também participei ali. E assim, as pessoas também são encorajadas a falarem. Ali elas têm aquele momento delas falarem, todo mundo ouve, e elas se sentem seguras, né? Aquilo não sai dali, lógico. Né? Então eu acho que assim, simplesmente é a mais importante de todas, assim, essa a gente não devia pular nunca, sabe?
Bom, para mim, a retrospectiva, ela é inegociável. Mesmo hoje, eu trabalhando no modelo do Kanban, né, que, assim, não é exatamente, né, o Scrum, eu gosto bastante desse momento, e o time também espera ansioso por esse momento, a gente faz de forma semanal. A gente também costuma chamar, né, de nomes divertidos, tipo, o momento fogo no parquinho, momento jogo da discórdia. É um momento mesmo para as pessoas abrirem o seu coração, né? Assim, eu não costumo pegar, né, um modelo pronto, mas eu gosto de deixar bem livre para todo mundo ir ali, comentar um pouco da sua semana, como você se sentiu. E uma coisa também muito legal durante essas retros, é importante trazer os reconhecimentos, né, da semana. Então eu vou puxando, né? Como eu disse, não tem papel dessa pessoa agilista ali junto comigo. Então, eu gosto de ir puxando, fazendo os reconhecimentos da semana. De alguma forma, todo mundo ali dentro contribuiu, sabe, para alguma coisa durante a semana. Então, por menor que seja, fale sobre aquela pessoa, sabe? Tipo, tente trazer um pouco desses reconhecimentos que eles são importantes e vão fazer as pessoas também se soltarem um pouco mais, assim, tipo, putz, o meu trabalho, ele tá sendo reconhecido, né, ali dentro. Então, o PM também pode trazer um pouco dessa visão. E a questão dos resultados também é incrível, porque quando você começa a falar dos resultados, hoje mesmo, trazendo um pouco do meu dia a dia, Eu trouxe alguns resultados do que a gente conseguiu atingir nessas últimas semanas. Pô, pessoal, todo mundo ficou maravilhado, assim, nossa, hoje de manhã a gente estava já tão cansado, essa semana foi tão cansativa, e ver o tanto de coisa que nós fizemos traz um orgulho da gente, então faz a gente, tipo, continuar engajado nisso. Então, é inegociável trazer esse momento para que você fale do time, para que o time fale e traga esses reconhecimentos para todo mundo.
Confesso também que a retro é uma das cerimônias que eu mais gosto, porque a gente tende a focar tanto nas entregas do dia a dia e a gente não para para ver o tanto de coisa que a gente fez, né? E até também compartilhando um pouco da minha vivência, hoje eu trabalho em uma equipe global. Então, tem uma pessoa na Índia, tem uma pessoa nos Estados Unidos, e o time em si, ele é novo. Ele foi criado recentemente na estrutura, e todas as pessoas de outras áreas ou pessoas recém-contratadas. Então, para nós, foi essencial, inclusive, para construir o relacionamento, a fluidez dentro do próprio time. Porque não só entre pessoas que não se conheciam em uma empresa nova, em uma atividade nova, mas também com culturas totalmente diferentes. E para nós foi essencial o momento da retrospectiva para a gente ir ajustando pontos, para a gente falar, e se a gente fizesse dessa forma? Foram começando a surgir ideias então a gente tem backgrounds diferentes, vamos criar sessões daí para compartilhar esses conhecimentos e todo mundo saber o que além do conteúdo que está ali no Trello, né? O que cada um está fazendo. Por isso que eu também acredito que, mesmo com os layoffs que teve recentemente no mercado da área de tecnologia, a agilidade ela veio e não volta mais para trás, né? É um item que permanecerá em alta por muito tempo ainda, até que surjam, claro, sempre novos modelos e novas realidades que demandam outros formatos. E no nosso Momento Jabá, nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, mas se você preferir o e-mail, mande para podcast@mulheresdeproduto.com. Você pode nos apoiar de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast favorito, ouvindo pela plataforma Orelo e assinando um dos nossos planos, a partir de R$ 3,00. Sim, com este trocadinho, você nos ajuda a manter a produção de conteúdo. Mas aí eu queria falar um pouquinho de um outro lado da agilidade, sobre o que ninguém vem falando. As dores, as frustrações, a gente compartilhou um pouquinho, mas é natural que quando a gente começa a conhecer sobre agilidade, a gente fica encantado, a gente está apaixonado, a gente fica com aquela fala, nossa, quero mudar o mundo, porque agora eu vou resolver os problemas, né? E aí a gente se depara com a realidade do dia a dia, né? E aí, quais foram alguns dos desafios aí que vocês enfrentaram, meninas? Algumas coisas assim que você não vê as pessoas comentando sobre o cenário de agilidade e desafios que vocês enfrentaram?
Boa. No meu conceito, o que ninguém vem falando é também sobre a realidade mesmo, porque a gente fica muito apegado na teoria, ali naquele mundo perfeito, aquela empolgação, nossa, eu vou aplicar, talvez essa dinâmica vai funcionar muito bem com o meu time. Então, a primeira dica que eu dou é, não se frustre, porque é normal isso. Eu acho que é um grande tentativa e erro, né? A agilidade, ela é isso, é tentativa e erro sempre, com todo o time, com todas as pessoas envolvidas. Porque realmente quando você está nesse contexto, você está falando sobre pessoas, e as pessoas, elas são diferentes, as pessoas, elas têm ideias diferentes, concepções do seu trabalho, de como que a gente pode seguir de forma diferente. Então é tentativa e erro, que é algo que é normal, né? E as pessoas às vezes acabam se frustrando, ah não, mas eu vou seguir isso aqui, vai ser perfeito. Mas é importante ter isso em mente.
Eu acho que, no meu caso, assim, a agilidade, assim, é uma eterna negociação. E às vezes cansa. toda hora você tem que negociar tudo, porque tudo você negocia. Você negocia com o dev, você negocia com o PO, você negocia com o cliente, você tá sempre, você negocia um impedimento, blá, 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 blá. E às vezes cansa, sabe? Às vezes você... E aí tem gente que acha que você só tá lá pra marcar agenda. Então, tipo, putz, é muito frustrante assim, sabe? Como é um trabalho difícil de mensurar... E assim, eu acho que muda até de empresa para empresa, assim, ser um agilista aqui é diferente de ser um agilista ali, tem um monte de disfunção, acho que isso é uma dor grande, assim, que as pessoas não sabem muito bem o que é, então, por isso que é importante, assim, os líderes ali, né, comprarem essa ideia, porque senão fica mais difícil, fica mais desafiador, e às vezes pode ser até uma coisa mais solitária, porque você vai se ver obrigado a fazer coisas que desagrade alguém, você vai ter que cobrar ou ter conversas difíceis são difíceis, né? Então, assim, estar na agilidade, às vezes, é ter que viver isso, do que às vezes você fala, ai, quero, sabe, não quero ter que dar esse feedback que vai ser doloroso, assim, mas eu acho que, assim, fazer a leitura das pessoas faz parte do ser agilista, e ninguém te conta isso, e ninguém te ensina, porque não tem como ensinar isso, é um pouco do feeling, né? Então, acho que esse eu colocaria como os principais desafios ali.
Muito bom, meninas. Bom, a gente está aqui já se aproximando do final do episódio, né? Aquele momento que a gente percebe o quanto que é insuficiente um episódio para falar sobre um tema que tem tantas possibilidades. Mas tem uma pergunta ainda muito importante a ser feita aqui. Como que vocês percebem o futuro da agilidade dentro das empresas e do mercado?
É muito difícil, assim, de responder, né? Mas dá medo, dá, às vezes. Eu acredito que vai chegar uma hora que as empresas vão fazer um movimento de falar assim, ah, a gente não precisa mais. Depois eles vão pagar esse preço e talvez as pessoas voltem com outro nome. Mas, assim, a agilidade, eu acho que ela não morre mais, sabe? Ela se adapta. Ela tem que se adaptar. Agilista não é só tocar rito. Surgiu uma leva muito grande, assim, no boom da tecnologia, assim, de que todo mundo é agilista e porque toca rito. Não é, sabe? Tem a parte que ninguém te conta, tem a parte que você não tem preparo, não tem curso, tem experiência. Então, assim, eu acho que isso sempre vai existir. Sempre vai existir uma pessoa que vai estar ali. Talvez não com esse nome, talvez com outro foco. É, lógico que os movimentos assustam, mas eu acho que é meio natural, assim, sabe? Tipo, há um tempo atrás a gente não chamava UX. Tinha outros nomes, entendeu? Então, como que vai ser daqui pra frente? Não sei. Mas, assim, aquela figura sempre existiu, talvez. Mas ela vai se adaptando, vai se aprimorando. Então, assim, quem tá parado, acho que tem que olhar, sabe? Pensar um pouco, refletir em como melhorar, assim, sabe? Como que tá o mercado? Dá uma pesquisada. Qual que é o movimento de tendência? Porque senão você pode ser engolido mesmo, sabe? E aí é aquela coisa que, tipo, faculdade de inglês não é mais diferencial. Talvez a gente viva esse momento, sabe? Que as certificações ali, o que eu tenho não seja mais suficiente. Eu preciso me adaptar. Eu preciso saber permear entre os mundos ali. Eu preciso saber falar aquelas linguagens. Então eu penso ser isso, assim.
Eu penso que o futuro da agilidade... como a Gra colocou também, ele se adapta, né, bastante. A gente está o tempo todo em adaptação, em mudanças. Então, na minha visão, é também o foco em resultado. Hoje é o que as empresas, né, elas estão direcionadas. Então, você precisa mostrar o seu valor, você precisa mostrar o seu trabalho. Por que que aquilo ali está sendo importante? Quais são os ganhos, né, daquilo? Então, todo esse movimento, né, do que está acontecendo no mercado, que eu venho observando bastante, todo mundo fica, né, com um pouco de receio, causa, né, um pouco desse medo, toda mudança, né, causa um pouco assim de, ih, o que está acontecendo, deixa eu ver onde eu vou pisar certinho, mas o foco de qualquer empresa é o resultado, então a agilidade ela vai muito de encontro a isso, focar nisso, que com certeza não tem erro, né, o lucro, né, a empresa está ali para isso, você precisa de lucro, você precisa de receita, então o foco, na minha visão, é isso.
Nossa, amei o papo de hoje. O horário passou tão rápido que eu nem senti a hora passar. Meninas, eu queria agradecer muito, Carol, Gra, por essa conversa deliciosa de hoje. E eu vou abrir o espaço para vocês colocarem aqui os seus comentários finais, deixar as redes sociais aí, se vocês quiserem, para a nossa audiência, até também para vocês estarem contextualizadas. Aqui no nosso podcast, a gente tem um público bem grande que sempre está se interessando em entrar nesse mercado. Então, o pessoal sempre escuta, e a dica de vocês, tenho certeza que será muito útil, seja para quem já está no mercado, porque hoje eu já saio daqui com alguns aprendizados, como para quem pretende entrar nele, já entrar mais contextualizado. Então, os recados finais de vocês.
Ah, bom, primeiro eu queria agradecer novamente, assim, achei super legal mesmo, assim, voou o papo, me empolguei super, gosto de falar sobre. Meu recado é: utilize das comunidades que tem. Tem muitas comunidades, elas vão te ajudar muito nisso, as pessoas, elas contribuem muito, e conte com essa colaboração das pessoas e incentive outras mulheres a entrarem nisso, isso é muito importante. E eu acho que é isso, gente, eu não vou me prolongar mais, quem quiser me adicionar pode me adicionar no Instagram, Grapuzinhol, no LinkedIn é Graziela Puzinhol, e é isso, muito obrigada, gente, de coração, gostei muito do nosso papo.
Boa, gente, eu também gostei muito, foi incrível esse papo, eu amo muito esse contexto. O meu comentário mesmo é, sim, usem muito das comunidades, porque ela realmente te abre portas, você conversa com pessoas em contextos diferentes, você amplia muito mais o seu network. LinkedIn também, né, você pode muito bem ali chamar a pessoa, inclusive estou à disposição, quem quiser me chamar também, para falar um pouco mais sobre esse contexto, né, no sentido aí de CPM, no meio desse contexto, também fico à disposição, gostei muito, e muito obrigada pelo convite, meninas, amei.
Bom, meninas, agradeço também, faço das palavras da Jéssica as minhas, muito obrigada por terem topado em participar aqui do episódio, foi muito rico, foi muito importante. Bom, a gente encerra aqui mais um episódio, essa conversa, ela continua nas nossas redes sociais, nos eventos, nas redes sociais de Mulheres de Produtos. Então, fiquem atentos aí, a gente sempre está divulgando as novidades. Super obrigada mesmo pelas contribuições. Eu tenho muita confiança de que vai auxiliar muitas mulheres na área de tecnologia como um todo. Muito obrigada e até mais. Até o próximo episódio.